É. Vamos começar?
Boa tarde a todos. Peço um minuto de silêncio. Por favor, pessoal, está sendo gravado. A gente pede colaboração de todos que está ao vivo pela internet. E o pessoal da internet, eles precisam acompanhar também. Então a gente pede um pouquinho de colaboração de todos, tá? Para que possa estar fazendo uma boa imagem, um bom som, para quem está em seus lares, seus comércios, podendo estar assistindo também. Havendo o número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor.
Pois. Leitura de Jeremias, capítulo 21, versículo de 11 a 14. Dirás também a casa de Judá: ouvi as palavras do Senhor, casa de Davi. Assim fala o Senhor: praticai a justiça desde o nascer do dia. Livrai o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não se inflame como fogo e queime sem haver quem o apague. Por causa da malícia do vosso procedimento, eis-me aqui contra ti, habitante do vale rochedo que domina a planície. Contra vós que dizeis: quem vos virá atacar? Quem penetrará nos nossos refúgios? Castigar-vos segundo o fruto das vossas obras, oráculo do Senhor. Lançai o fogo à floresta, e qual o devorará tudo em seu redor, palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Súmulas dos projetos de lei número 2625 a 2628 2017 do Poder Executivo Municipal. Ofício 641 2017 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ofício 608-2017, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Ofício número 114, 115 e 474 a 479, 2017, a chefia de gabinete da Prefeitura Municipal de Sarandi. Processo de denúncia por infração política administrativa. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 414-2017, do Edil Carlos Roberto Falaschi ao senhor prefeito. Ofício 415-2017, do Edil Silas Souza Moraes ao senhor prefeito. Ofício 416-423-2017, do Edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício 417-2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim ao senhor prefeito. Ofício 418-2017, do Edil Gilberto Messias de Pina, ao senhor prefeito. Ofício 419-2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário, ao senhor prefeito. Ofício 420-2017, do Edil Aparecido Antônio, ao senhor prefeito. Ofício 421-2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ao senhor prefeito. Ofício 422 e 424-2017, da Edil Eliana Trautima Santiago, ao senhor prefeito. Ofício 425 a 431-2017, dos edis Eunildo Zanquim, Aparecido Antônio, André Luiz Celestino Jardim, as secretarias municipais de Urbanismo, Saúde, Fazenda e Segurança Pública. Essas são as correspondências, senhor presidente.
Comunico aos senhores vereadores que a Câmara recebeu em data de 6 de junho de 2017 denúncia de cometimento de infração político-administrativa contra o prefeito municipal Walter Volpato, onde, de acordo com o Decreto Federal 201-67, a Câmara terá que deliberar na primeira sessão, nesta data, pelo seu recebimento ou não. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da denúncia, o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sarandi, Estado do Paraná. Denúncia por infração político-administrativa. Admir Machado, brasileiro, casado, empresário, portador da sede de identidade número 7018-672-1, SSP Paraná, inscrito no CPF, sob o número 283-247-668-63. Eleitor com o número de inscrição 0627-8433-0612, zona 206 da seção 0063. Residente domiciliado da Avenida Antônio Volpato, 652, Jardim Europa, na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, na forma prescrita em nossa legislação federal e municipal, especificamente nos artigos 5º e 7º do Decreto-Lei 201-67, bem como no artigo 28, do inciso da Lei Orgânica do Município de Sarandi, no artigo 125, parágrafo único, do Município de Sarandi, no artigo 125, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarandi, me dirijo a Vossa Excelência, na qualidade de eleitor legitimado desta urbe, para apresentar pedido de abertura de comissão processante por cometimento de infração político-administrativa em face do prefeito municipal Walter Volpato, pelas razões de fato e de direito aduzidas nas linhas seguintes e com fulcro no artigo 4º do inciso 7º, 8º e 10º do Decreto-Lei 201-67, bem como invocando o procedimento do artigo 5º do Decreto-Lei 2001-67, da forma que segue. Primeiro, dos fatos ensejadores da denúncia por cometimento de infração político-administrativa, conforme se comprova por meio de documentos acostados e presentes denúncia, na data 26/4/2017, às 9 horas, com encerramento na mesma data, às 16h45, forma realizado pregão presencial 17/2017. Tal procedimento visava a contratação de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, utilitários, pesados, motocicletas, com fornecimento de mão de obra e peças destinado aos veículos da frota da Secretaria Municipal. O procedimento fora dividido em 14 lotes e contou com as seguintes participantes. Credenciado a Olinda M. Gutura, ME, B. Equitator, Tratores e Peças Hidráulicas e Serviços Limitada, C. Sarandi Tratores Limitada, D. AGF Lopes Autoelétrica, ME, E. Juluscard e Automecânica Limitada, ME, F. SF Comércio de Peças para Veículo Limitada, ME, G. GRC Hidráulicos Limitada, MEH, LS Centro Automotivo Limitada, ME, e NF Moreira Automecânica, ME, e JF da Silva Lavorente Gomes Mecânica, ME, KCR Viana Manuc Limitada, ME. Após o credenciamento, o pregão transcorreu normalmente e fora finalizado na forma apresentada na tabela a seguir. A empresa SF Comércio de Peças para Veículo Limitado, MI, lotes arrematados, lotes 01, 07, 09, 10, 13 e 14. Olinda M. Botura, ME, lotes 021, 12 e 12. Juluscard Mecânica Limitada, ME, Auto, Lote 03. AGF Lopes, Elétrica ME, Auto, Lotes 04, 05, 06 e 08. Serra de Tratores, Lotes 11. Ainda sobre a empresa LS Centro Automotivo Limitada, que se comprova o favorecimento da empresa ser vencedora do certame, visto a sua habilitação após a desclassificação, a SF Comércio de Peças para Veículo Limitada, ME, pois com a abertura de envelope número 02, documentos de habilitação, o senhor pregoeiro declarou habilitado para atender todas as exigências do referido edital, folhas 898-923. Todavia, analisando o processo, podemos constatar que a empresa não estava devidamente habilitada, conforme denúncia já encaminhada ao Ministério Público e que está anexa à presente denúncia. Em menção a este processo, fica também registrado que o contrato firmado com a empresa LS Centro Automotiva Limitada, ME, não está sendo devidamente cumprido, pois a mesma está realizando o serviço do lote ganho pela empresa Olinda M. Butura, ME, e esta recebendo através de parecer jurídico 739-2017, após o contrato firmado com a vigência até 31/12/2017. Por meio das notas de empenho de número 4583-2017, 4584-2017, 4585-2017, 4587-2017, juntadas presentes, se comprova que o prefeito municipal optou para realizar os reparos nos veículos do município na empresa diversa daquela ganhadora do lote. Aos fatos que se remete ao processo, apresenta-se maneira contundente que o mesmo apresenta uma série de irregularidades e vícios que forem ao princípio da legalidade, competitividade, tornando-se o processo frágil e totalmente inviável à administração pública, pois o mesmo prevarica, causando ônus a este município, que na atual conjuntura encontra-se com inúmeros problemas em sua administração. Analisando de forma pormenorizada os citados empenhos, observamos que os números 4583-2017 e 4584-2017 se referem ao conserto de veículos ambulância, marca Peugeot, placa AWW7193, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde. Já os empenhos de número 4585-2017, 4587 se referem ao conserto do veículo Peugeot diesel placa BAM7583, pertencente à frota à Secretaria Municipal de Educação, levando em conta a somatória dos quatro notas, o empenho, o valor total pago indevidamente atinge a quantia de R$ 7.999,17. Assim fica claramente denominado, demonstrado e comprovado por meio de documento que o prefeito municipal Walter Volpato fez pagamento direto à empresa e não fora vencedora do lote, cometendo ato contrário à disposição empresa da lei, expressa da lei, negligenciando-se na defesa dos interesses do município e agindo de maneira incompatível com o decoro do cargo que ocupa. 2. No recebimento e processamento da denúncia inteligência do artigo 5º do Decreto-Lei 201-67. Na forma prevista, a nova legislação federal, a presente denúncia por infração político-administrativa, atribui ao prefeito municipal Walter Volpato, deve seguir obrigatoriamente os dispositivos previstos no artigo 5º do parágrafo Decreto-Lei número 201-67, que assim apresente-se. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infração definida no artigo anterior obedecerá a seguinte rito, de outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita de infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição de fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, para que os atos do processo só votará se necessariamente para completar o quórum de julgamento, será convocado o suplente do vereador, impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os impedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Melhor só a aguinha, né? Depois eu leio um pouco. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com remessa de cópia da denúncia e documentos que o instrui para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito e indique provas que pretender produzir e arrole testemunha até o máximo de 10. Se estiver ausente no município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências, audiências que fizer necessário para o depoimento do denunciado e inquirição das das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas às testemunhas e requerer que for de interesse da defesa. Quinto, concluída a instrução, será aberta de vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final pelo procedimento ou improcedência da acusação, ou solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores pelo denunciado, e a seguir, o que desejarem, poderão manifestar verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos, cada um, e ao final do denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Redação da ata lei 11.966/2009. Sexto, concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais quantos forem as infrações articuladas na denúncia, considerar-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações específicas em denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal e sobre cada infração, se houver condenação, expedirá ao competente o decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito, e se o resultado de votação for obsoletório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo, o processo que se refere a este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contando da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de novas denúncias ainda sobre os mesmos fatos. Tais procedimento deve ser observado visando apuração e cometimento de infração político-administrativa pelo prefeito municipal, respeitando estritamente os preceitos constitucional do contraditório e da ampla defesa. Assim, em virtude do dispositivo legal do artigo acima, destacado, tendo sido a presente denúncia encaminhada por eleitor legalmente habilitado, nos termos da lei, não há motivo para que a mesma não seja encaminhada para apreciação do plenário desta igreja Casa de Leis. No entanto, com o intuito de obedecer outros preceitos legais acima alencados, passaremos ao análise da conduta que efetivamente caracteriza, evidencia e cometimento da infração político-administrativa, o que será comprovado nas próximas linhas na forma que segue. Terceiro, do efetivo cometimento da infração político-administrativa pelo prefeito municipal. Por meio das provas que acompanham a presente denúncia, pretendemos comprovar perante o Legislativo Municipal que, de fato, o chefe executivo local cometeu infração político-administrativa, deixando de obedecer à determinação expressa na lei, negligenciando na defesa do interesse público e agindo de forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Tais infrações acima descritas estão capituladas no Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 4º, do inciso 7º, 8º e 10º, as quais passamos a analisar de forma minuciosa, relacionando cada uma das infrações condutas cometidas pelo prefeito municipal Walter Volpato. A. A infração do artigo 4º do inciso 7º do Decreto-Lei 201/67, a prática de ato da sua competência contra a expressa disposição de lei. Iniciando a explanação das infrações político-administrativas cometidas pelo chefe do executivo local, destacamos o cometimento de ato da sua competência contrário à expressa disposição da lei e que fica claro que pelas provas juntadas à presente denúncia é de competência do prefeito municipal e os atos pertinentes à manutenção dos veículos pertencentes à frota do município, no caso aqui apresentando fora efetivado. O conserto dos dois veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, que não possui autonomia para licitar e nem efetuar os consertos dos veículos e a sua frota, sendo, portanto, este ato de competência do chefe do executivo local. Não haveria irregularidade no caso aqui discutido se o prefeito municipal não tivesse violado os princípios das norteadores da administração pública. Neste termos, claramente, o prefeito municipal cometeu o ato contra a expressa disposição da lei, para que tanto destacamos o artigo 1º, 2º e 3º da lei 8.666/93, lei das licitações, que assim apresente-se. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitação e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienação, locação, no âmbito dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único. Subordinado-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta e fundos especiais, das autarquias e fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista e demais entidades controlada direta e indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive a publicidade, compras, alienação, concessões, permissões, locações da administração pública, quando contratado com terceiro, serão necessariamente precedidas das licitações, ressalvando a hipótese prevista nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre os órgãos e entidades de administração pública e particulares, em que haja um acordo da vontade para a formação de vínculo e especulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional e sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatados. Portanto, claramente, incorre o prefeito municipal no cometimento de infração político-administrativa tipificado no artigo 4º, inciso 7º, Decreto-Lei 2001-67, pelo cometimento de ato da sua competência contrário à disposição e expressa de lei. B. Da infração do artigo 4º, inciso 8º, Decreto-Lei 201-67, omitir-se ou negligenciar-se da defesa de bens, direitos, rendas ou interesse do município sujeito à administração pública, conforme já amplamente debatido nessa denúncia, ao permitir pagamento valores de forma irregular à empresa LS, Centro Automotivo Limitada, ME. O prefeito municipal incorreu o cometimento da infração político-administrativa tipificada do artigo 4º, inciso 8º, o Decreto-Lei 201-67. E fica claramente evidenciado que o prefeito municipal negligenciou na defesa dos interesses do município sujeito à sua administração, isto porque, ao invés de efetuar o conserto na empresa vencedora do lote, o prefeito municipal preferiu efetuar conserto em outras empresas que não venceu o lote. O processo licitatório exige justamente para que haja concorrência e que obtenha o menor preço possível para a execução da obra ou serviço para a administração pública, no presente caso, a empresa que ganhou o processo licitatório e conseguiu por apresentar preços mais vantajosos. E, ao determinar a realização do conserto em empresas que apresenta preços e condições menos vantajosas, o prefeito negligencia na defesa do interesse público sobre a sua administração, pois nesse caso a administração pública terá que suportar e arcar com pagamento de valores que poderia ser menores caso a licitação e os contratos com vigência fossem respeitados. Portanto, claramente incorre ao prefeito municipal no cometimento da infração político-administrativa tipificado no artigo 4º do inciso 7º do Decreto-Lei 201-67, por negligência na defesa do interesse do município sujeito à sua administração. C. Da infração do artigo 4º, inciso 10º, do Decreto-Lei 201-67, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Por último, mas não menos importante, destaca-se, por todos os motivos que acima apresentado, o prefeito municipal agiu de modo incompatível com a dignidade do cargo, por determinou a realização de concertos em veículos, em empresas que não foram vencedoras do lote, contrariando o interesse público, bem como princípios norteadores de administração pública. Portanto, claramente incorre o prefeito municipal no cometimento da infração política administrativa tipificada no artigo 4º, inciso 7º, Decreto-Lei 201-67, pois determinou a realização. De concertos em veículos e empresa que não fora vencedora do lote, contrariando os interesses públicos, bem como os princípios norteadores da administração pública. 4º, requerimento final. Isto posto, demonstrado a prática de atos que caracteriza a infração político-administrativa, tipificada no artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º, o Decreto-Lei 201-67, pleiteia a subscritor que seja presente denúncia recebida pelo presidente da casa, encaminhada ao plenário dessa casa para apreciação e, consequência, abertura de comissão processante, nos moldes do artigo 5º, Decreto-Lei 201/67, por ser medida de direito de interesse público. Termos em que confia deferimento. Sarandi, 6 de julho de 2017. Admir Machado, RG 7018-672-1. Essa é a denúncia recebida e lida por a Secretaria.
Passamos para a deliberação da aceitação ou não da denúncia, onde a votação será nominal e os senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética. Pelo primeiro secretário, onde os vereadores votarão sim, a favor e não contra a denúncia, sendo que para aceitação da denúncia serão necessários votos favoráveis da maioria dos vereadores presentes à sessão. Passo ao secretário que comece a votação.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Sim, a favor. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Oi. Não.
Pessoal, questão de ordem. Pessoal, por favor, pessoal, questão de ordem. Próprio vereador.
Próximo vereador, vereador Silas Souza Moraes.
Pessoal, por favor, questão de ordem. Pessoal da internet quer acompanhar também. Por favor, a gente vai dar o tempo necessário para que se faça a manifestação. Por favor. O vereador Silas.
Não.
Pessoal, por favor. Por favor. Questão de ordem, pessoal, por favor. Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Não. Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautman Santiago.
Por favor, pessoal, questão de ordem.
Meu voto é sim.
Pessoal, por favor, questão de ordem. Próximo vereador. Próximo vereador.
Vereador Erasmo Cardoso Pereira.
Viva a democracia, o meu voto é sim.
Próximo vereador.
Vereador Anildo Zanquim.
Pessoal, questão de ordem, por favor.
Não vai ter golpe!
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Eu voto não.
Próximo vereador, José Aparecido da Silva.
Eu voto não.
Próximo vereador. Vereador Carlos Roberto Palácio.
O meu voto é não.
Pessoal, questão de ordem, por favor. Por favor, pessoal, questão de ordem. Pessoal, por favor, questão de ordem. Pessoal, nós precisamos gravar a sessão, por favor. Pessoal, questão de ordem. O projeto foi rejeitado por 7, favoráveis 7, contrários. Aliás, favoráveis 3, contrários 7. Comunico aos senhores vereadores e à população em geral que, tendo em vista a não aceitação da denúncia, passa esta casa de leis. Será encaminhada cópia ao Ministério Público, além de se providenciar o arquivamento da denúncia na forma legal. Pessoal,
suspenda a
pessoal, questão de ordem, nós vamos continuar a sessão.
Por favor.
Minha pauta sumiu. Ela tá aqui.
Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra do pequeno expediente.
Vereador Eunildo Zanquim.
Declino, Vossa Excelência!
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Carlos Roberto Falasco.
Declino. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Declínio, senhor presidente. Próximo vereador.
Vereador Silas Sul Moraes, declínio.
Oi?
Próximo vereador. Passa pro próximo. Aí eu... Você? É, pede pra última.
Você vai avalar?
Não.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Declínio, senhor presidente.
Próximo vereador.
André Luiz Celestino.
Está presente.
Ausente. Próximo vereador.
Eliana Trautima Santiago.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Vereador inscrito, um pequeno expediente.
Vamos agora para a ordem do dia. Pauta. Próximo item.
Item primeiro, requerimento 217/2017, do Edil Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a construção de uma ponte sobre a Ribeirão Sarandi, nos fundos de loteamento São Paulo 2 e São José 4, interligando com a área rural, estrada quilômetro 6. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Requerimento 2, requerimento 218/2017, da Edil Helena Trautima Santiago. Ofício ao prefeito solicitando que mantenha atendimento junto aos correios no sentido de realizar atualizações de endereço para entrega de correspondência, principalmente com relação aos bairros mais novos. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 219/2017, do Edil Anildo Zanquim, Nildão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a criação do programa permanente da prevenção, controle e combate junto à rede municipal de saúde. Em discussão. Única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item quarto, requerimento, José Dias André Luiz Celestino Jardim, Anildo Zanquim, Aparecido da Silva, Dionísio Aparecido Viário e Silas Sul Moraes. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a colocação de placas de identificação com os nomes respectivas e vias públicas em todos os bairros do nosso município. Discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item quinto, requerimento 221/2017, do Edil Gilberto Messias de Pina. Ofício, senhor prefeito, solicitando que providencie a construção de um centro municipal de educação infantil no Parque Inicial Nova Aliança. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item. Eu passo a presidência ao vereador Aparecido Antônio Cid Polícia para o comando da sessão. Próximo item.
Item sexto, requerimento 222/2017. Do Edil Dionísio Aparecido Viário, Diocar, ofício do prefeito solicitando que viabilize a criação de áreas para a prática de esporte e pista caminhada entre a rua 9 e 18, ao lado da avenida Deputado Borsari Neto, do Jardim Independência, segunda parte. Em discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item sétimo, requerimento 223/2017. Dos Edis Aparecido Antônio Cido Polícia, Silas Sousa Moraes e José Aparecido da Silva. Ofício do prefeito solicitando que viabilize a instalação de um semáforo na Avenida Montreal com a Avenida João Marangoni. Discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Item oitavo, requerimento 224/2017. Do Edil Silas Sousa Moraes. Ofício à diretora regional da Caixa Econômica Federal em Maringá solicitando que estude no sentido de viabilizar a implantação de películas no filme ou algo similar, visando diminuir a visibilidade das caixas eletrônicas das agências da nossa cidade. Discussão única.
Em discussão. Aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, a pauta do dia, passamos para o pequeno expediente.
Terminando a pauta do dia, passamos ao grande expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos vereadores inscritos para usar a palavra.
Vereador Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias Lepinas.
Decline, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador não está presente, está dando discurso, Carlos Roberto Falaschi. Próximo vereador, Aparecido Antônio.
Declino. Próximo vereador.
Vereador Silas Moraes, declínio.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Declínio, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Próximo vereador.
Vereador Eliana Trautmann Santiago.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. A pauta do dia.
Terminando a ordem do dia do grande expediente, comunico a todos que a Câmara entrará em recesso e retornará no dia 6 do 8. A primeira sessão ordinária, dia 6 do 8. Não tendo mais nada a tratar, boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão.